Doutor Jean, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder divulgar informação importante para a população.
Muito obrigada por nos atender. Doutor Jean, muitas pessoas já ouviram falar de esteatose hepática, muitas pessoas já têm o diagnóstico. Agora, por uma questão de entendimentos, de nomenclaturas internacionais também, o nome ele foi mudado, né? Doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica. Primeiro, vamos começar entendendo, doutor, por que foi necessário fazer esse ajuste de nomenclatura?
Bom, a esteatose, né, eu vou falar assim, é o jeito difícil da gente falar que o fígado depositou muita gordura. Né? Então, quando o médico fala para o paciente, olha, você tem esteatose, ou a pessoa faz uma ecografia, né, que é a mesma coisa que um ultrassom do abdômen, detecta que tem gordura no fígado, o médico vai descrever ali que o paciente tem esteatose hepática. Por muito tempo, essa doença ela era chamada de doença hepática gordurosa não alcoólica. E acaba tendo alguns estigmas por ter o nome de gordurosa, o estigma em relação ao álcool, aí o paciente falava, ah, mas eu não bebo, sim, mas a doença é não alcoólica, e existe doença hepática esteatótica alcoólica. Então, nos últimos anos, essa doença acabou ganhando um novo nome para dar ênfase que, apesar da bebida alcoólica também poder causá-la, uma das principais fontes ou uma das principais causas que levam à esteatose está relacionada à alteração do metabolismo das pessoas. E essa alteração do metabolismo ela está relacionada com doenças comuns do nosso dia a dia, como, por exemplo, paciente que tem diabetes ou paciente que tem a pressão alta, a pessoa que tem uma tendência a aumento do colesterol, a pessoa que tem uma tendência à obesidade ou sobrepeso. Então, são as principais condições que têm relação com essa mudança do metabolismo e fazem com que o fígado, aos pouquinhos, vá depositando gordura dentro dele.
Entendi. Doutor, eu sei que tem alguns motivos, como já mencionaste, mas um que talvez esteja muito atrelado aos hábitos modernos é a questão da alimentação, né? Tem até uma comida famosa, uma iguaria francesa, foie gras, que muitas pessoas conhecem, que é necessariamente, assim, falando a grosso modo, fazer o ganso comer tanto a ponto de que o fígado dele fique tão inchado e depois se usa aquele fígado para fazer um prato, né, da culinária francesa que muitas pessoas apreciam. E nós, hoje, temos esse problema. A gente está com sobrepeso, obesidade, comendo muito processado, comendo demais. A alimentação também tem a ver com essa questão da esteatose hepática?
Tem bastante. E o exemplo que você citou é um exemplo importante para as pessoas imaginarem o que é o fígado gordo. Então, de uma forma muito simples para as pessoas entenderem, quando às vezes a gente fala que o fígado está gordo, as pessoas pensam que aquela gordura é como se fosse um pedaço, vamos comparar, de picanha, né? Aquela gordura em volta do fígado, e às vezes perguntam para o médico, mas não é só passar uma faquinha e tirar? Não é. O fígado fica parecido como uma mortadela, um salame, ele tem gordura infiltrada dentro dele. Tanto que, como você citou, Beverly, o foie gras, ele é um fígado que não é aquela cor vermelha, ele fica um rosa claro, ele é gorduroso, né? A gordura está dentro dele. Um hábito de vida onde a pessoa tem uma tendência a comer alimentos ricos em açúcares, isto é, ricos em carboidratos, ultraprocessados, então associado à ausência ou uma redução expressiva da atividade física, são todos fatores que nos ajudam a ganhar peso e a direcionar mais uma substância para o fígado que chama ácido graxo livre. O fígado, assim como o rim, eu falo, é como se fosse a faxineira do corpo, né? Então, se quando a gente vai fazer faxina em casa, no começo do dia, a minha casa tem que estar suja e eu tenho que estar limpinho, no final do dia tem que inverter. A casa tem que estar limpa e eu sujo porque eu trabalhei. E é isso que acontece com o fígado, né? Ele vai tentar limpar o nosso corpo, entre aspas, né? E ele tem essa dificuldade de lidar com o ácido graxo livre. E dessa forma, ele vai se depositando, vai se sujando, vai acumulando gordura dentro dele. Há uns 20, 25 anos atrás, a gente acreditava que a esteatose hepática era uma doença que não teria preocupação nenhuma, né? Então, a gente falava, olha, isso é só uma gordurinha no fígado, não precisa se preocupar. Hoje, a gente sabe que tem uma parcela da população que pode fazer com que essa gordura, ela tenha uma capacidade de lesar o fígado, de machucar o fígado. E apesar de ser o fígado um órgão que regenera, Nesse processo de regeneração, isso é, eu machuquei o fígado, ele faz uma célula. Eu machuquei o fígado, ele faz de novo a célula. Vai chegar um ponto que eu vou machucar o fígado, ele não vai mais fazer uma célula, ele vai fazer uma cicatriz. E essas cicatrizes é que podem fazer cirrose. Então, mudando de novo aquele conceito de que, olha, só faz cirrose quem bebe, não. Eu posso ter uma pessoa que nunca bebeu, mas tem um diabetes mal controlado, um colesterol elevado, tem uma tendência a acumular gordura muito mais no abdômen, uma gordura visceral. Essa pessoa fazendo esteatose, ela também pode fazer cirrose. E é por isso, como você disse, que a gente estima que até em 2030 a esteatose hepática vai ser a principal causa de transplante de fígado no mundo. Tem alguns lugares, né, em que ela já é a segunda causa. Então é algo para a gente preocupar e mudar, né, para evitar que isso aconteça.
Claro, doutor, além da questão dos alimentos ultraprocessados e também o excesso de alimentos, né, nós temos uma dieta com muitos alimentos, nós brasileiros, eu falo de uma forma geral, e nós aqui da região sul, ainda em relação a outros estados do Brasil, ainda mais, né, pelo tipo de alimentação e tudo mais. Além disso, nós temos uma outra prevalência no Brasil, que é a automedicação ou a hipermedicação. 90% dos brasileiros se automedicam, dados de 2024 da Datafolha, né, e é um hábito comum em 89% dos brasileiros. Eu queria lhe perguntar, a medicação, né, essa dificuldade do fígado em função da hipermedicalização também pode ser um fator agravante?
É, a gente tem daí dois cenários. Existem alguns medicamentos que eles têm uma capacidade de causar ou de aumentar a minha chance de depositar gordura no fígado. A maioria desses medicamentos, vou dizer, felizmente, eles não são comercializados sem a prescrição médica. Então, o médico, quando prescreve, ele deve ficar atento. Então, quais são essas medicações? Tem alguns quimioterápicos para câncer de mama, como o tamoxifeno, que ele pode fazer uma tendência a depósito de gordura no fígado. Alguns medicamentos que são usados para epilepsia, como a própria carbamazepina, o ácido valproico, tem o próprio corticoide, que esse, apesar de poder ser comercializado sem receita médica, a maioria das pessoas tende a evitá-lo, porque sabe dos efeitos do corticoide, especialmente com o uso a longo prazo de piorar diabetes, ganhar peso, né, fazer estrias, então as pessoas tendem a não usar. Então esse seria o primeiro cenário. A relação de medicação com esteatose hepática, a maioria deles relacionados sob prescrição médica, e o médico que prescreve tem que ficar atento. O segundo ponto é eu poder fazer hepatite medicamentosa pelo uso indiscriminado, pelo uso indevido de algum medicamento. Isso independe, sabe, Beverly, de esse medicamento faz bem para uma pessoa, mas para aquela outra pode não fazer tão bem. E aqui no país existe uma tendência das pessoas poderem comprar analgésicos, anti-inflamatórios, até mesmo alguns chás, né, que podem fazer hepatite medicamentosa. E se a pessoa tem já um quadro de hepatite ou um quadro de esteatose ou uma doença hepática, né, prévia, quando a gente sobrepõe um segundo agente agressor do fígado, as coisas podem piorar. Então, vamos dar uns exemplos. Então, a pessoa tem uma esteatose e acabou fazendo uma hepatite medicamentosa. A tendência desse quadro de hepatite é ser pior. Ou a pessoa tem hepatite B crônica, né? Aqui no sul do Brasil, a gente tem, em algumas regiões, famílias que têm hepatite B crônica, né? Seja porque teve transmissão vertical, né, da mãe para o filho. Então, as pessoas têm aquele quadro, se fazem, sobreposto a isso, um quadro de hepatite medicamentosa, a tendência de evolução é pior. Por isso que todo uso de medicamento, pelo mais simples que seja, tem que ter supervisão e indicação para a gente evitar um risco desnecessário.
Doutor, eu sei que a preocupação agora é que a esteatose hepática, que era considerada algo benigno, ela começou a surgir, né, a preocupação nos organismos de saúde pública mundial. Ou seja, não é algo tão simples quanto se imaginava. É complicado e até aqui é causa de 30%, né, dos possíveis motivos para os quais as pessoas farão um transplante de fígado até 2030. Ou seja, chamou atenção. Além disso, tem a complicação da cirrose, né, dessa fibrose do fígado. Agora, a pergunta que fica é essa, né? O que a gente pode fazer pensando em novos tratamentos, já que se tem um entendimento novo, possivelmente tem novos tratamentos também, e o que fazer para prevenir, que talvez seja a melhor coisa?
Perfeito. Então, a primeira coisa em relação à prevenção é, obviamente, se você tem ou já fez algum exame que detectou a gordura no fígado, é iniciar um acompanhamento médico, né? Então, ok, tenho isso, eu quero acompanhar. Não, nunca acompanhei, mas eu tenho fatores de risco. Tenho hipertensão, diabetes, colesterol alto, sobrepeso, obesidade. Na sua próxima consulta de rotina, comente com o seu médico e avalie com ele formas de avaliar se a pessoa tem gordura no fígado. A gordura no fígado geralmente não dá sintomas, né? Algumas pessoas pensam assim: ah, mas eu fico estufado, eu tenho a boca amarga. Isso tem mais a ver com questões gástricas ou intestinais, por exemplo, estufamento de fermentação, ou a boca amarga até mesmo do refluxo. Então, inicialmente buscar ou conversar com o seu médico sobre as formas de identificar se você está dentro da população mundial, nesses 30% que podem ter esteatose. O segundo ponto é, olhe bem a forma com que a gente come, né? Então, como a gente falou ali, um prato bem colorido, com vários vegetais, legumes, uma porção de proteína, uma porção de carboidrato, ela é mais saudável do que a gente ficar, eu falo, comendo ou só ultraprocessado, ou só o alimento fácil, ou, de novo, brinco o café com pão. Muitas pessoas pensam assim: ah, mas tomo café com pão de manhã, aí almoço de novo, à tarde um café com pão, um café com bolacha, um café com cuca, e à noite mais um café com pão. Não, é muito pão, né? Isso não vai dar certo. Então, faça uma variação muito maior do seu cardápio alimentar. Permita que esses alimentos da horta entrem na tua dieta, né? Eu gosto de brincar com os pacientes ou com os estudantes. A gente fala assim: se você abrir a geladeira e olhar tudo que pode apodrecer, é isso que é bom. As coisas que apodrecem, entre aspas, são as que fazem bem para o organismo. Fruta, verdura, iogurte, coisa que tem validade. Agora, aquelas que duram muito tempo, talvez não seja o melhor para a gente. O outro ponto é fazer atividade física. A gente tem que se mexer. A atividade física que você gostar. Então, né, no mundo ideal, seria, sugerido que as pessoas fizessem pelo menos 3 vezes atividade física por semana de 50 minutos. Então, totalizando atividade física, seja uma atividade aeróbica ou cardiometabólica, isto é, vou fazer esteira, vou fazer uma caminhada, vou fazer um elíptico, vou fazer uma bicicleta, associa com musculação, musculação também é muito boa. Puxa, Jean, eu não gosto de ir na academia, então vamos se mexer na cidade, dar a volta na quadra, precisa ter alguma atividade. A gente sempre tem justificativas, né, quando a gente fala física, referindo que: ah, mas eu já fiz a minha atividade de casa, eu não sou parado, eu já faço tal coisa no meu trabalho. A gente tem que fazer, além disso, o momento da atividade física, aquele momento do dia que eu falo assim: para, eu preciso cuidar do meu organismo. E esse tratamento, ele não vai ajudar apenas o fígado, vai ajudar o organismo como um todo, né? Porque a gente não é apenas um fígado com duas perninhas, a gente é um organismo, um todo. Terceiro ponto na prevenção é cuidar das suas doenças, né? Vamos aproveitar aí no Novembro Azul, o novembro que lembra da saúde do homem. Estatisticamente, os homens tendem a cuidar menos da saúde do que as mulheres, infelizmente, por isso que tem uma expectativa de vida melhor. Então, cuidar da hipertensão, do diabetes, como eu falei, do colesterol, olhar a circunferência abdominal, se a pessoa tem uma tendência de obesidade abdominal, porque isso são formas da gente prevenir, ou mesmo quem tem, iniciar o tratamento. A base do tratamento da esteatose hepática, ela não é comprada na farmácia, ela é comprada no mercado, ou na feira, ou na horta, e se mexendo. Ok, tem uma parcela dos pacientes que, mesmo fazendo isso, vão precisar de medicações, né? Existem hoje algumas medicações estudadas que elas atuam tanto na obesidade, no diabetes e no fígado. E outras medicações que foram inicialmente estudadas para a diabetes e que hoje a gente sabe que elas vão respingar ou ter uma atuação também hepática. E aí cabe ao médico que está acompanhando esse paciente definir, né, qual o melhor caminho para o seu paciente.
Entendi. Doutor Jean, tem uma outra questão aqui que eu queria trazer também, que tem a ver com a quantidade de pessoas que vivem hoje sem a vesícula, né? Muitas pessoas fazem a retirada por N fatores, pedras, cálculos, inflamações, né? Eu tenho um dado aqui que esse tipo de cirurgia, retirada da vesícula biliar, de forma mais popular dizendo, ela chega a 300 mil procedimentos por ano e é uma das cirurgias mais comuns no Brasil. Tem algum impacto viver sem a vesícula, pensando nesse tipo de cenário de complicação do fígado?
Sim, não teria nenhum papel maléfico, né? A vesícula biliar, ela é vou chamar de uma bolsinha, que a função dela é acumular a bile produzida pelo fígado. Então, a retirada da vesícula biliar não atrapalha o trabalho do fígado e nem induz esteatose ou inflamação hepática. Então, felizmente, a gente consegue viver sem vesícula. Quando a pessoa tem uma pedra na vesícula, né? Então, de novo, o termo técnico da pedra é cálculo biliar. É a vesícula que é doente. Então, uma das dúvidas das pessoas é por que que no rim a gente estoura a pedra, faz, entre aspas, o laser, que é a litotripsia, a vesícula não. É porque aqui a gente tem um órgão que é doente. Se a pessoa tirar apenas a pedrinha, a vesícula vai formar a pedrinha de novo. O que acontece muito comumente após a retirada da vesícula é, como a função da vesícula é concentrar a bile. Se a pessoa tira a vesícula, ela pode, nas semanas que sucedem aí a cirurgia, perceber as fezes, o cocô um pouco mais amolecido, especialmente se ela come gordura. Então, fala assim, ah, se eu comer um prato, né, um embutido, mortadela, salame, linguiça, salsicha, ou comer uma feijoada, ou comer um churrasco, ah, ela sabe que as fezes vão sair com uma consistência diferente. Felizmente, uma imensa parcela dos pacientes volta a se adaptar a isso e depois fala, não, agora para mim é normal. Mas é o que pode acontecer. Então, respondendo objetivamente, tem algum problema tirar a vesícula em relação ao fígado? Não. É porque o que é tirado é a vesícula. Os canais que drenam ali o fígado, eles são preservados, né? Então, o fígado consegue manter o escoamento dessa bile. Isso não aumenta a chance de esteatose ou de alguma outra hepatite.
Entendi. Doutor, então, o negócio é cuidar, prevenir, como disseste, mas tem algum tipo de tratamento novo também para aliviar um pouco o sofrimento de quem sabe, justamente está nessa situação, né? Já está numa situação que complicou a esteatose, já está ali com uma fibrose no fígado e às vezes a medicação não é o suficiente.
Então, os estudos que têm sido feitos são os pacientes que têm esteatose e evoluem para um quadro chamado esteatohepatite, né? A gente usa uma abreviatura da língua inglesa chamado MASH, MASH. E esses pacientes que fazem a esteatose e evoluem para a hepatite causada pela esteatose, que é a chamada esteatohepatite, são os pacientes que podem fazer a cicatriz no fígado. As cicatrizes no fígado, elas são classificadas com a letra F, do 0 até o 4. O 4 é a cirrose, o 0 é sem nada. E a gente, nesses estudos, mostrou que, ou identificou que, a partir do grau 2 de cicatriz no fígado, existiria o benefício de começar medicamento, né? Os medicamentos estudados, eles, como eu falei, são vastos. Desde aqueles medicamentos que inicialmente eram desenvolvidos para diabetes, um deles chama pioglitazona. Ela mostrou algum benefício sobre esses pacientes. Estudou-se também a vitamina E para atuação para esses quadros. Tem estudo hoje com um outro medicamento, ele chama, a substância ativa chama dapaglifosina. A dapaglifosina é um medicamento também inicialmente desenvolvido para o diabetes, que faz o xixi ficar doce, né? Ele elimina o excesso de açúcar pelo xixi. Tem aí cada um deles seus efeitos colaterais, e o que se identificou nesse último foi que também ele teria um efeito benéfico sobre o coração. E atualmente os medicamentos que têm sido estudados são aqueles que foram desenvolvidos para o diabetes, observou-se que eles também tinham uma ação sobre a perda de peso importante. E conseguiram, né, um grande estudo publicado esse ano, a reduzir inflamação do fígado em torno de 60% dos casos e fibrose, cicatriz em 30%. Né? Esse estudo foi com a substância chamada semaglutida, e tem estudos também surgindo, né, ou já publicados, melhor dizendo, com outro medicamento que chama tirzepatida. Esses dois últimos são medicamentos injetáveis, o que tem infelizmente, ainda é a limitação do custo, porque são medicamentos de alto custo, quando a gente compara com os outros três que eu falei, que tem um custo menor, né? Sempre, como eu falei, cabe ao médico avaliar, dentro do perfil do paciente, qual é o mais indicado, porque cada um deles tem prós e contras, especialmente em relação a efeito adverso.
Perfeito. Doutor Jean, não posso lhe deixar embora, eu sei que estou me estendendo um pouquinho, mas é que o assunto é muito importante e é uma prestação de
Sim.
serviços, né? A gente agora está aberta a temporada da cumilância, então é até bom a gente pensar um pouquinho, né? Mudança de comportamento, que se precisa comer tanto assim e etc. Eu queria aproveitar e perguntar se tem uma idade mínima, como em outras patologias, né? Indicado para a gente começar a fazer visitas, por exemplo, ao hepatologista, já que é uma doença silenciosa, ela não dá sintomas, tem uma idade indicada, algum fator de risco que a gente deveria atentar para fazer exames mais de imagem, mais precisos. E a questão também, doutor, envolvendo essa série de preocupação com questões que envolvam ferritina alta. Muita gente tem, né, nesses exames, parece um ano, dois, três, quatro, mas acaba que a gente nunca vai fazer um exame mais aprofundado, né?
Então, assim, não existe uma idade mínima para fazer uma consulta. Eu vou chamar uma consulta médica. Eu acho que o principal recado para as pessoas é que elas não precisam ir no médico especialista do fígado, o hepatologista, felizmente, né, para fazer a avaliação da esteatose. O seu clínico geral, então o médico da unidade básica de saúde, ou do seu plano de saúde, ou nas mulheres, o seu ginecologista, que acaba sendo o clínico da mulher, ele pode conversar com vocês sobre a esteatose e avaliar essa questão do rastreio. A população que tem maior risco, como eu falei, o que a gente tem que ter um olhar é a pessoa que tem, então, esse conglomerado ou uma dessas condições de risco cardiometabólico. A gente abrevia isso como pacientes com síndrome metabólica, que são, olha, eu tenho um açúcar elevado no sangue, eu sou um pré-diabético ou diabético, eu tenho um colesterol mais elevado, isto é, um HDL, também é um dos critérios de risco, um triglicerídeo elevado, eu tenho uma pressão alta, ou trato pressão alta, eu tenho obesidade ou sobrepeso. Então, esse paciente é o paciente que a gente tem que olhar com um cuidado maior. Paciente que não tem nenhuma dessas comorbidades é um paciente que tem um risco baixíssimo para ter esteatose. E é por isso que a gente disse, né, esse conjunto que 30% da população mundial pode ter esteatose hepática. A esteatose, né, pegando ali, então, o outro ponto da pergunta que você me fez, Beverly, o fígado é um dos órgãos também que relaciona, ou que coordena os estoques de ferro no organismo. E no paciente com esteatose, a gente pode ter um aumento de ferritina importante, e isso também refletir em depósito de ferro hepático. É um assunto assim um pouco mais longo, porque ele envolve a diferenciação com uma doença genética chamada hemocromatose, que eu falo que é muito comum dos europeus que vieram colonizar o Brasil, então italiano, alemão, polonês, ucraniano, então trouxeram também o gene para cá. E aí, quando o paciente tem a ferritina alta, a gente avalia: essa ferritina é porque ele tem esteatose, ou essa ferritina é porque ele tem uma doença genética chamada hemocromatose hereditária. Mas a gente vai. Esse é um perfil mais. É uma pontinha só do iceberg. Acho que o principal recado é, independente da idade, façam as consultas médicas de rotina com os seus médicos. Não precisa ser um médico especialista em fígado para fazer a primeira consulta, a primeira avaliação. Então, o seu médico clínico geral, né, o médico de família, o seu ginecologista, ele pode começar essa abordagem. O endocrinologista, lembrei aqui de uma importante especialidade, o cardiologista, enfim, eles são aptos a começar essa abordagem, ou se o colega nunca comentou contigo, né, sobre isso, vale a pena, pelo menos na conversa, perguntar: doutor, será que vale a pena eu fazer algum exame, né, uma ecografia ou exames de sangue para avaliar meu fígado? E aí eu acho que fica mais adequado e mais fácil para todos.
Perfeito. Doutor Jean, alguma coisa que eu não tenha te perguntado e que tu gostaria de mencionar ainda?
Não, eu acho que a conversa foi bem boa, fico à disposição para qualquer eventualidade ou futura pauta aí que vocês precisarem.
Muito obrigado, doutor Jean. Um forte abraço, uma boa semana.
Para todos nós, um abraço.
Obrigada, até logo.